Oi, eu sou Laila Mowallen e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023. Há 20 anos no poder, Erdogan é reeleito em pleito histórico na Turquia. O Congresso propõe correção maior da tabela do IR e tributação menor de investimento no exterior. E juízes proíbem clínicas de pedir reembolso a planos em nome de pacientes. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito ontem para mais um mandato. Essa foi a primeira eleição presidencial da história turca a ir para um segundo turno. E com o resultado, Erdogan pode ficar no poder até 2028, somando 25 anos como líder entre mandatos como presidente e premier. Erdogan recebeu 52% dos votos, mais de 2 milhões a mais do que o adversário, Kemal Kılıçdaroğlu. Mesmo antes de concluída a apuração, Erdogan já tinha declarado vitória. Ele subiu no teto de um ônibus, cantou e disse que o único vencedor era a Turquia. O adversário dele também discursou, disse que a eleição foi injusta, mas não contestou os resultados. Essa foi a eleição mais disputada de Erdogan, que viu a popularidade dele ameaçada pela grave crise econômica no país e pelo terremoto que matou mais de 50 mil pessoas em fevereiro. Mas a votação confirma que ele tem uma base de apoio resiliente, especialmente entre conservadores e religiosos. Com a reeleição, especialistas esperam a continuidade do processo de declínio democrático na Turquia, aprofundando o perfil autoritário que a aproximou de uma autocracia, o que preocupa além da fronteira, já que o país é um importante líder no Oriente Médio. Carismático nacionalista, Erdogan concentrou poder ao eliminar a figura do premier e decidir sozinho as políticas do governo. Além da mídia estatal, o partido conta com um ambiente favorável na imprensa. Essa é uma das razões pelas quais o processo eleitoral, apesar de ter votação considerada segura, é visto como injusto. A cobertura jornalística na campanha eleitoral foi desequilibrada a favor de Erdogan. No poder, ele passou a perseguir adversários políticos e a oprimir minorias étnicas e a comunidade LGBTQIA+. Ao centralizar a tomada de decisões, inclusive na economia, com a diminuição da independência do Banco Central, Erdogan optou por medidas que levaram à hiperinflação de 85% no ano passado. A condução da crise econômica é o maior desafio do presidente. As congratulações de líderes mundiais ao presidente da Turquia começaram ainda antes do anúncio oficial. Nas redes sociais, o presidente Lula cumprimentou Erdogan pela reeleição, falando em parceria na cooperação global pela paz e no combate à pobreza. A medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda e altera a tributação de investimentos no exterior recebeu 106 emendas, que são propostas de deputados e senadores para alterar o texto enviado ao Congresso pelo presidente Lula no mês passado. Cerca de 10 emendas pedem uma correção maior da tabela do IR, mudando o patamar de isenção dos R$ 2.112 propostos pelo governo para até R$ 5.280. Lula prometeu elevar a isenção para R$ 5.000 até o fim do mandato, de forma gradual. Em relação aos investimentos no exterior, a maioria das sugestões trata de cobranças, deduções e variação cambial. Há também propostas que não têm relação direta com o tema da MP, os chamados jabutis, como a atualização de valores de imóveis no Brasil e a instituição de imposto sobre grandes fortunas. A medida provisória tem força de lei, mas tem um prazo de 120 dias para ser votada. De acordo com tributaristas, o Congresso pode acabar votando para eliminar a MP quase totalmente. Segundo o Ministério da Fazenda, aplicações financeiras no Brasil têm uma tributação mais alta do que aquelas feitas no exterior. Além disso, mais de R$ 1 trilhão em ativos fora do país não pagam praticamente nada de IRPF. Algumas vezes, isso é feito por meio de estruturas em paraísos fiscais. A MP estabelece isenção para parcela dos rendimentos de até R$ 6 mil por ano e tributação para valores acima disso. Algumas emendas parlamentares sugerem uma faixa de isenção de R$ 35 mil. A variação cambial é tributada no retorno dos recursos ao Brasil, mas alguns parlamentares rejeitam taxar essa parcela do ganho, citando o risco de bitributação dos recursos. Quando publicou a MP, o governo previa tributar rendimentos no exterior para compensar a isenção maior do IR. A equipe econômica vê potencial de arrecadação de R$ 3 bilhões para esse ano e, com a mudança no IR, redução de receitas também de R$ 3 bilhões. e planos de saúde têm conseguido na justiça o direito de negar o pagamento de reembolsos de consultas e exames feitos por clínicas e laboratórios que usam login e senha dos pacientes para pedir ressarcimento às operadoras. Segundo processos judiciais, esses estabelecimentos prometem o tratamento sem custo em troca de uma cessão de crédito, ou seja, que o paciente transfira para a clínica o direito que ele tem de pedir reembolso para o convênio. As clínicas pedem ressarcimento em nome do paciente usando os dados de acesso dele e recibos falsos. Quando o valor cai na conta, elas emitem boletos bancários ou pedem uma transferência bancária. Quando a operadora nega o reembolso, as clínicas entram com reclamações na ANS, que podem gerar multas aos planos. Se não conseguem mesmo assim, exigem que o paciente faça o pagamento. A prática é considerada fraudulenta e se proliferou depois da pandemia. Não há um levantamento dos valores envolvidos nesses reembolsos fraudulentos, mas a Federação Nacional de Saúde Suplementar e a Associação Brasileira de Planos de Saúde apontam um aumento no volume de gasto pelas operadoras com reembolsos. Na Abrange, ele passou de 6 bilhões de reais em 2019 para quase 11 bilhões em 2022. Se no ano passado esses reembolsos tivessem acompanhado a variação geral das despesas assistenciais, os gastos teriam sido de 7 bilhões e 200 milhões de reais. A associação estima que nessa diferença de pouco mais de 3 bilhões e meio de reais estão as fraudes. A Folha teve acesso a 4 decisões judiciais desse ano. Nelas, os juízes têm autorizado que as operadoras neguem os reembolsos que não tiverem comprovante de pagamento pelos beneficiários. Nos processos, clínicas e laboratórios denunciados argumentam que a cessão de direito ao crédito agrega valor ao atendimento porque traz comodidade e desburocratiza o sistema de reembolso das operadoras, mas os juízes têm julgado improcedentes esses recursos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Magê Flores. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!